Uma pessoa está perguntando o que é trabalho interno. O que nós chamamos de trabalho interno é o trabalho da alma lá no seu próprio nível, no nível em que ela se encontra. A alma aprende a fazer este trabalho. Aprende à medida que a personalidade é conduzida com equilíbrio e em sintonia com as leis evolutivas próprias daquele estágio da alma. Então a alma pode estar em diferentes estágios. Dependendo desses estágios, são as leis, leis mais profundas. Então a alma vai aprendendo a isto, vai aprendendo a reconhecer estas leis e a viver estas leis lá no plano interno. A uma certa altura do seu desenvolvimento, ela começa a servir, ela começa a trabalhar. E é isto que ela vai aprendendo. Agora, a pessoa pergunta se paciência, saber ouvir, não julgar, acreditar no outro, ceder, calar, são trabalhos internos. Não, isto são trabalhos da personalidade, e tudo isso está no campo do autocontrole. Então você ter paciência, você saber ouvir, você não julgar, você acreditar no outro, você saber ceder, calar, tudo isto são qualidades que a personalidade vai desenvolvendo. Claro que à medida que a alma vai evoluindo, a personalidade vai tendo mais possibilidades de fazer esses trabalhos. Mas tudo isso é em nível de personalidade, é no campo do autocontrole. E é através desse autocontrole, é à medida que nós vamos conseguindo isto, é que a alma vai tendo condições de se dedicar aos trabalhos internos. Porque aí não tem que se ocupar tanto com o controle dos veículos aqui. Os veículos já estão controlados, então a alma vai podendo se dedicar mais à sua vida interior, à sua vida interna. Mas essas qualidades são todas qualidades do ego, da personalidade que já está educada. E uma pessoa diz que percebe que a educação no mundo tem ensinado o materialismo. E ela está perguntando se vale a pena trabalhar com educação nos dias de hoje. Cada um deve pedir sinais internos para saber qual é o seu trabalho no mundo. Porque embora a educação esteja no nível em que está, materialista, em certos momentos e para certas almas é importante estar na educação, porque há muitos seres que necessitam de educação e o plano evolutivo deve canalizar uma ou outra alma mais evoluída lá para dentro. E uma pessoa está muito necessitada de clareza se deve ter um filho. O seu mental fica com medo quando pensa nisso, mas ele fica sempre esperando que haja um impulso que lhe diga, agora vá e faça este filho. Mas algo em mim não deixa que as coisas aconteçam naturalmente nesse sentido. Ter filhos é uma coisa prevista e organizada antes de nós encarnarmos. Antes de nós encarnarmos, nós já estamos com isto organizado. As almas que devem encarnar através de nós já estão se preparando, já estão se harmonizando conosco. Enfim, isto é feito antes de encarnar, quando isto é ordenado. Se nós temos dúvida se devemos ter filho ou não, é porque isto eventualmente não foi combinado antes de nós encarnarmos, que isto é uma ideia que veio depois. Ou então nós podemos também ter dúvida, porque no fundo podemos saber que virá um filho que não será muito harmonioso conosco. Então pode haver aquele receio, pode haver aquele medo, porque a alma sabe quem vem. Embora a personalidade não saiba, a alma tem uma certa ideia a respeito disso. Então, quem tem medo de ter filhos, este medo pode ter várias origens, inclusive porque deve ter algum filho que vai lhe dar um pouco de trabalho. Mas o medo pode ser também porque não seja o seu momento, não seja o seu papel naquela vida, e quando a personalidade começa a insistir, algo no ser tem medo, porque sabe que seu papel não é ser pai, seu papel não é ser mãe. Cada caso é um caso, e quem tem que realmente ter um filho não tem dúvida nenhuma sobre isto, e no momento em que se dá conta que ele está sendo gerado, que ele está surgindo, que ele está encarnando, se sente completamente segura e à vontade dentro disto, porque já sabia interiormente que aquilo teria de acontecer. Essas dúvidas são sempre para serem colocadas na luz e se pedir confirmação se isto deve acontecer ou não. E qual é a ligação das cristalizações da nossa mente com o corpo físico? Cristalizações da mente quer dizer a mente que não é muito flexível e que fica muito fixada em certos conceitos, em certas ideias, em certas tendências próprias. Então a mente, insistindo muito nesses pontos fixos, a mente vai ficando cristalizada, para se usar uma palavra simbólica. E uma mente que se cristaliza, uma mente que não evolui, que não fica arejada, que não muda, que não se transforma, isto pode produzir uma série de paralisações no corpo físico. Pode produzir defeitos de circulação e de várias coisas. Se a mente se cristaliza, aquilo vai refletir no corpo físico como uma falta de movimento, de vitalidade, de transformação. E pode sim produzir ralentamento de certos ritmos físicos e até paralisações. E como mudar isto? Como mudar uma mente que está se cristalizando? Bem, nós podemos eventualmente buscar novas ideias, buscar novos conceitos, buscar novas notícias, novas informações através de leituras. Porque as leituras atingem diretamente a nossa mente e uma leitura adequada, no momento adequado, absorvida com boa vontade e com gratidão, pode sim mudar o ritmo da nossa mente, pode ajudar bastante. E o que precisa fazer uma pessoa acima de 50 anos que não sabe o que fazer da vida e não sabe que rumo tomar? Pode ser que estes 50 anos que passaram estivessem sendo usados para revisão de alguns aspectos antigos. E é preciso que esta pessoa termine certas revisões, que esta pessoa reencontre certos princípios, para depois ela encontrar o novo rumo da sua vida, ou a nova direção da sua vida. Agora, a pessoa pode perguntar em oração que rumo ela deve tomar, perguntar para dentro, perguntar para o próprio espírito, perguntar para o próprio interior, qual é o rumo que ela deve tomar. Ou ela pode pedir ao eu superior, pedir ao espírito, ou pedir às hierarquias que a ajudam, que lhe faça aparecer o rumo a tomar. Isto é um tipo de resposta. Agora, outro tipo de resposta é que muitas vezes o nosso rumo na vida é procurar um rumo. Porque nós, tendo a vontade de encontrar um rumo, ficando preocupados porque não encontramos um rumo, vamos perseguindo este rumo. Isto é que é importante. Então o rumo naquele momento é você buscar o rumo. Porque talvez isto tenha que ser treinado, estimulado. Talvez você tenha que aprender a buscar o rumo da sua vida, porque você não buscou isto em vidas anteriores. Então, antes de você encontrar o seu rumo, você precisa aprender a buscá-lo. Você precisa aprender a estar atrás dele. Então, o rumo naquela vida é aprender a buscar um rumo. Essas coisas existem. E nós temos que ser muito tranquilos diante da nossa própria situação. Não existe nenhuma situação estática. Está sempre acontecendo alguma coisa. Mesmo que a gente pense que não está acontecendo, mesmo que a gente pense que está sem rumo, ali está acontecendo alguma coisa. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos ter também paciência para aguardar que as coisas se manifestem mais claramente. Enfim, ninguém está vivendo inutilmente. Está sempre acontecendo alguma coisa. Nós temos muitos níveis de vida. A nossa vida se passa em muitos níveis. Então nunca se pode dizer que nada está acontecendo, porque nós não sabemos o que está acontecendo nos níveis onde nós não temos consciência do que acontece. E como entramos em contato com a essência de um vegetal? Qual é a chave? Porque nós estivemos vendo numa partilha anterior que nós teríamos que aprender numa raça futura ou num estágio futuro da nossa evolução a entrar em sintonia com a essência dos alimentos. Não é tanto o alimento aqui como é feito, como é comida. Isso é muito importante também. Mas tem um certo grau evolutivo no qual nós alimentamos é do contato com a essência do alimento. E isto, claro, que a gente pode não saber teoricamente como é feito. Mas isto pode estar acontecendo naturalmente. Pode já estar começando a acontecer. Para isso começar a acontecer, para você entrar em contato com a essência de um alimento e, portanto, realmente se alimentar, para isso acontecer, é preciso que você tenha gratidão por aquele alimento. A chave para você entrar em contato com a essência do alimento não é mastigar bem, não é comida ser bem temperada, não é ser bem cozida, não é ser bem arrumada. Isso tudo é importante, mas isto tudo são exterioridades. O importante é você ser grato ao alimento que está recebendo. E é através desta gratidão, desta verdadeira gratidão, é que você entra em contato com a essência daquilo. E aí, o resultado da introdução daquele alimento no corpo é completamente diferente. Porque aí, com gratidão e com contato com a essência daquele alimento, então a química oculta vai começar a agir em você. E a química oculta é uma química que nós podemos colocar em movimento e que pode transformar completamente um alimento. Então, por isso é que todas essas teorias alimentares são relativas, porque se não existe química oculta, você nunca pode acertar corretamente com o alimento. Porque como é que você vai saber, com que meios você vai saber, a não ser meios intuitivos, qual é o alimento que te serve naquele momento? Só pela intuição. Mas como normalmente isto não acontece, normalmente nós não podemos acertar totalmente qual é o alimento mais adequado naquele momento, porque não temos este mecanismo intuitivo ainda trabalhado e livre. Então, como não conhecemos isto, nós contamos com a química oculta quando nos alimentamos. Isto é, eu posso saber que posso não estar me alimentando corretamente, por tantas razões, por tantos motivos. Então eu conto com a química oculta. Isto é, eu conto com aquela capacidade do meu corpo fazer química, que ele vai adaptar aquele alimento para a minha necessidade. Então este assunto é um assunto amplo. E isto começa a acontecer, nós começamos a viver isto, nós começamos a fazer esta experiência da química oculta diante de qualquer alimento, quando somos gratos, quando somos gratos para o reino vegetal que está nos doando aquele alimento. Esta química oculta é tão real, tão verdadeira e tão existente que havia um grande instrutor que dizia: você pode beber água até de uma poça de lama e não fazer mal. O que quer dizer isto? Quer dizer química oculta em ação, em outras palavras. Então, se você pode tomar água de uma poça lamacenta sem que nada aconteça de desequilibrado em você, você pode realmente comer qualquer alimento, desde que a química oculta esteja em você ativa. O princípio disso é você ser grato. É você ser grato por tudo, e no campo da alimentação, você ser grato pelo alimento que você receber. Isto é muito complicado para as pessoas, ser grato. Porque quando ela vê o alimento, em vez dela ser grata, entram tantos conceitos ali que quando ela começa a comer, aquilo já está completamente desfigurado de tantos conceitos que ela projetou naquele alimento que está diante dela. Quantos conceitos vocês projetam quando vem um alimento? Quanta coisa a mente projeta ali? Tudo isto retém, tudo isto impede, tudo isto prejudica o desenvolvimento da química oculta. A pessoa diz que no livro A Luz que Brilhou no Abismo Escuro, a autora diz que quem não possui fórmulas de palavras mágicas é incapaz de se proteger contra forças obscuras. Este é um conceito tipicamente oriental e de quem é ligado ao campo da magia. Então, essas palavras mágicas que são mântricas e que são disponíveis no Oriente, aqui no Ocidente nós não as usamos ou nós não as conhecemos, mas, em geral, as orações formais que existem aqui no Ocidente, Pai Nosso, Ave Maria, todas essas orações formais e outras, toda oração formal não deixa de ser uma série de palavras que funcionam como mantras. Se são orações verdadeiras, se foram compostas com sinceridade, estas orações correspondem àquilo que no Oriente se chama de palavras mágicas. Então, palavra mágica é um termo que pertence à cultura oriental. E quando a gente necessita de uma ajuda externa, nós podemos não ter nenhuma palavra mágica, mas podemos fazer uma oração, podemos fazer um pedido, e aquilo pode ser atendido. Aquilo pode ter o mesmo efeito de uma palavra mágica. E às vezes, diz uma pessoa, fico muito indeciso na hora de orar. A quem devo endereçar minhas orações? Ao meu eu superior? A Padre Pio? A alguma hierarquia? Ou a todos ao mesmo tempo? Como é isso? Bem, existem duas espécies de oração, não é? Uma oração que é um pedido, que é uma súplica, que é uma busca de uma ajuda, e quem precisa disto deve orar assim, pode orar assim, e vai depois observar que efeitos obteve. Agora, oração não é só um pedido de ajuda. Quando se trata de pedir ajuda, você vai pedir ajuda naquela direção que você necessita. Se você crê no seu eu superior, você vai pedir ajuda lá diretamente, que é o caminho mais curto. Agora, se você ainda não tem esta confiança, se você ainda não tem esta segurança de que é dentro de você que estão todas as soluções, se você ainda não está seguro disto, então você pode pedir a Padre Pio, pode pedir a qualquer outra hierarquia, porque eles se prestam a atender a esses apelos. Agora, nem toda oração é isto, nem toda oração é pedido de ajuda. Tem certas orações que são apenas uma abertura para um plano mais elevado, apenas uma abertura. Agora, esta oração, que é uma simples abertura, esta oração, que é uma simples atitude de estar aberto para um nível mais elevado, isto é para aqueles que têm mais fé. Porque apenas nós nos dirigimos a um nível mais elevado, nós estamos tendo respostas. Mas como essas respostas às vezes não são visíveis, então aqui precisa fé. Então, esta oração simples, que é uma simples abertura para um nível mais elevado, isto é para aqueles que já têm mais fé, que têm uma fé atualizada. Os outros necessitam pedir ajuda especificamente, como se o único, como se a energia única não estivesse sempre para nos ajudar. Não tem fé, então precisa pedir ajuda. São níveis de oração e todas elas são eficientes quando se é sincero. Uma pessoa diz que sabe que neste mundo a perfeição não é possível, que nós devemos aspirar à perfeição, mas como seres imperfeitos que somos, nunca a atingimos. O que é a perfeição e se no mundo espiritual existe perfeição? A perfeição que nós conhecemos é uma perfeição por etapas. Assim, existe um padrão estabelecido para a nossa vida. É um determinado padrão. E aquele padrão nós teríamos que atingir. Quando você realiza aquele padrão que estava estabelecido para a sua vida, você pode dizer que realizou a perfeição nesse sentido. Acontece que quando você realiza esse padrão estabelecido para a sua vida naquele momento, se aquele padrão se realiza, naquele momento você realizou a perfeição. Só que você não chegou à perfeição total, porque imediatamente depois aquele padrão vai se mostrando mais, vai se desdobrando. Então, você parece que atingiu a perfeição, mas aí ele vai se mostrando mais um pouco e você vai buscando a realização daquilo. Aí, se você continua trabalhando aquele padrão, você de novo tem a impressão que atingiu a perfeição. Você atingiu é aquele grau de padrão que você tinha que expressar, mas aí ele torna a progredir, ele torna a evoluir. Então você está sempre buscando essa perfeição. Enfim, para nosso entendimento, a perfeição é aquela pureza original da vida. É a vida sem sobreestruturas. É a vida sem coisas mentais estruturando a vida. É a vida original na sua pureza. Por isso que é impossível de conseguir nesta vida. Porque a vida original, você vai chegar nela depois de muito trabalho. Então, esta vida é sempre uma busca de perfeição. Mas nos momentos em que o seu potencial interno está em movimento, nos momentos em que o seu potencial interno está sendo dinamizado, você pode dizer que está no caminho da perfeição. Mas quando ele se dinamiza e você pensa que chega lá, como é infinito isto, você está sempre buscando a perfeição. E após obter a realização de um padrão num nível, coisa que não é fácil, você vai ter que realizar aquele mesmo padrão num outro nível. Então já é outro grau de perfeição, é outro tipo de perfeição. Há graus, portanto, de perfeição. Você pode fazer um pão, eventualmente de forma perfeita, mas se aqueles condimentos, aqueles elementos nutritivos modificaram durante o trabalho de feitio daquele pão, ele já não está mais feito com perfeição. Porque você aplicou tudo ali, mas aqueles padrões foram mudando, aquele trigo não é mais o mesmo, então não pode ser um pão perfeito, porque ele foi bem feito, ele foi feito com perfeição, mas ele mudou durante o trabalho. Ele não é o mesmo pão de quando você começou a fazer. Ele não é o mesmo pão de quando entrou no forno. Então, pode não ser mais perfeito, porque você aplicou naquele pão um esforço, uma energia que era própria para o estado daquele trigo, naquele momento. E aquele estado mudou, foi mudando, mudando, mudando. Então, no fim, você pode ter um pão muito bom, mas não um pão perfeito. Por isso é que aqui, neste mundo, não é possível a perfeição. É possível a busca eterna da perfeição. Isto sim. Isto sim. E se no mundo espiritual existe a perfeição? Bom, existe a perfeição espiritual. Mas além do mundo espiritual, existem mundos mais internos. Existem mundos superiores. Então, a perfeição no mundo espiritual existe, mas quem chegou à perfeição no mundo espiritual vê um caminho infinito ainda para se aperfeiçoar. É a mesma coisa, só que em outro plano. Então, esta perfeição é uma coisa que nós estamos sempre buscando, em todos os níveis. E qual deve ser a nossa postura num retiro nas terras do sol? É a mesma postura que retiros em qualquer outra área de Figueira. Isto é, os retiros podem ser uma oferta do ser ao silêncio interior. Então, o ser está se oferecendo para entrar em silêncio. Se o ser está nesta oferta e se nós estamos ofertados ao silêncio, a estar em silêncio, isto é a atitude do retiro. É isto que se faz em um retiro. Quando nós estamos ofertados ao silêncio, algo está sempre acontecendo em benefício de nós nos encaminharmos para o silêncio. E aí nós temos que realmente fazer silêncio, não ficarmos ansiosos, não ficarmos na expectativa. Que nós colocamos esta proposta de estar em silêncio, do nosso ser se ofertar ao silêncio. E quando esta proposta foi feita e você se colocou nas condições para isto acontecer, você se despreocupe, porque aí o silêncio já começa a se formar em níveis do seu ser. Às vezes esse silêncio começa na mente, às vezes esse silêncio começa no nível emocional. E às vezes este silêncio permanece intacto no plano físico, mas mentalmente e emocionalmente nós não estamos em silêncio. Mas, para todos os efeitos, nós estamos em silêncio físico. Estamos num ambiente silencioso. E isto já tem muito valor. Isso tem muito valor vibratório. E num ambiente silencioso, nós já podemos estar sendo trabalhados, embora a nossa mente, o nosso emocional, não esteja em silêncio. Este assunto do ambiente estar silencioso, o ambiente físico, o ambiente externo, é muito importante, é essencial em todo lugar de retiro, porque este silêncio exterior é muito necessário para aqueles que não silenciam com facilidade mentalmente. E para aqueles que têm dificuldades em silenciar emocionalmente. Então o silêncio externo é muito importante, porque pelo menos fazem este. E este já vai começando a trabalhar os corpos, as células, vai começando a trabalhar o ser, porque esse silêncio externo já é um movimento de fora para dentro e que gradualmente pode ir ajudando. O silêncio emocional pode ir ajudando o silêncio mental, que pode vir com o tempo. Às vezes não vem imediatamente, mas pode vir com o tempo. Então os retiros na Terra do Sol são diferentes para cada um. Embora a proposta seja a mesma, mas o retiro é diferente, porque depende daquilo que a pessoa precisa trabalhar. Se a pessoa já tem um certo silêncio emocional, um certo equilíbrio, uma certa harmonia emocional, aquele silêncio começa a lhe trabalhar no mental. Então a mente começa a trabalhar o silêncio. Agora, se a pessoa não tem tanto silêncio emocional, só está ali fazendo silêncio físico, então o ambiente, a energia, começa a ajudá-la a fazer o silêncio emocional. São dois retiros diferentes, com a mesma proposta. Então você faz um grupo, um pode já estar trabalhando o silêncio mental, o outro pode estar trabalhando o silêncio emocional, o outro pode estar usufruindo do silêncio físico, para posteriormente ir conseguindo o silêncio emocional e o silêncio mental. Os casos são diferentes. O ambiente é o mesmo, a proposta é a mesma, mas cada um pode estar trabalhando isto em um nível. Em geral, a pessoa que faz silêncio mental e que faz silêncio emocional, em geral, esta pessoa não procura retiros, porque ela está em retiro aonde ela estiver. Porque se ela está já em silêncio mental e já em silêncio emocional, ela tem todos os elementos para se retirar no seu ponto interior. Então ela não precisa fazer um retiro externo. Agora, nós não teríamos que estar assim orgulhosos e pensar que não precisamos de um retiro externo. Porque muitas vezes nós nos iludimos com isso e quando chegamos lá no retiro externo é que vemos o quanto agitado estávamos e não sabíamos. Porque esse retiro externo, com a sua energia silenciosa, isto começa a suscitar algo do nosso subconsciente, isto começa a fazer emergir certas coisas que enquanto nós estamos na vida ruidosa, não tem ocasião de emergir. Então muitas vezes nós pensamos que não precisamos de um retiro, porque já estamos calmos, já estamos em silêncio e tudo isso, mas nós não fizemos ainda esta experiência. De repente nós entramos num ambiente silencioso e ali começam a emergir coisas que nas distrações e nos barulhos não emergem. E aí nós temos oportunidade de conhecer aquelas coisas, de trabalhar aquelas coisas, ou de já ir dissolvendo aquelas coisas à medida que elas aparecem. Então cada pessoa está fazendo um tipo de retiro. Não tem duas pessoas trabalhando a mesma coisa. Às vezes se vê o grupo todos caminhando no mesmo horário, todos fazendo a mesma tarefa, mas não tem um fazendo igual ao outro. Porque a necessidade de silêncio, a necessidade de harmonia, pode estar em um nível ou em um outro, dependendo do indivíduo. E ele ali está trabalhando coisas diferentes dos outros, embora o retiro seja o mesmo, embora as coisas sejam iguais para todos externamente. Mas o efeito do silêncio externo é diferente em cada um. Bem, aqui tem uma pergunta que representa a observação de uma pessoa e que representa como a pessoa vê as coisas, né? A pessoa pergunta: por que não conseguimos viver em irmandade dentro dos nossos lares? Como nós conseguimos viver em irmandade aqui dentro? Porque tudo lá é tão difícil e há tanta necessidade de chegarmos a extremos, e aqui tudo é tão simples na convivência. Bem, esta pessoa sente isto assim, e a resposta para ela também pode servir para nós em algum sentido. Nós podemos não ter harmonia nos nossos lares, porque nem sempre nós escolhemos aquelas pessoas antes de encarnar. Nós não escolhemos aquelas pessoas, nem sempre. Às vezes escolhemos, mas às vezes não escolhemos. Às vezes nossos lares são compostos por seres não escolhidos por nós, mas por seres que vieram complementar algum processo kármico nosso. Então, como nós não escolhemos aquelas pessoas estão juntas não por nossa livre escolha, mas estão juntas porque fazem parte de um certo processo kármico que deve ser resolvido entre elas, pode não haver harmonia. Isto nos lares que nós não escolhemos, que foram organizados para nós ali vivermos e para ali nós fazermos um certo trajeto, para ali nós resolvermos algumas coisas. Então, poucos de nós escolheram os lares onde nasceram e poucos de nós reuniram aqueles componentes. Poucos, pouquíssimos. Então, ali existe uma escola, ali existe uma necessidade de se encontrar uma capacidade de harmonizar as coisas. Aqui, teoricamente, isto não foi compulsório, porque quem entrou aqui veio de livre e espontânea vontade, não veio para cá compulsoriamente. Isso faz uma grande diferença. Então, quando você se dá conta, você nasceu em um determinado lar e não escolheu aquelas pessoas. Aqui, você veio porque quis, você viu quem você ia encontrar aqui, você conhece as pessoas, sabem que elas são muito diferentes de você, você já sabe isto tudo de antemão, mas veio a si mesmo. Aqui é a diferença, compreende? Então, o campo de trabalho, o campo de provas, o campo de aprendizado não é igual, mas pode ter pontos de contatos. Mas aqui há mais tendência para você se harmonizar, porque foi você que escolheu vir para cá. E você não está aqui compulsoriamente, você não foi posto aqui dentro, sem poder sair. Você veio porque quis. Então isto já dá uma abertura, isto já dá uma possibilidade de você ter mais princípios de harmonização com os outros. A diferença está na sua atitude. E também há uma outra diferença. Nem sempre em um lar, nem sempre em uma família, todos têm a mesma meta. Espiritual, quase ninguém, porque é difícil encontrar alguém que tenha meta espiritual. Mas digamos que tivesse uma mesma meta, nem todos ali têm uma mesma meta. Aqui, teoricamente e em princípio, todos têm a mesma meta, que não é uma meta humana, não é uma meta de realização humana, não é uma meta de vida pessoal, é uma meta de buscar, de encontrar o seu eu superior e de viver de acordo com a vontade do seu eu interno. É uma meta só. Quem não tem esta meta não consegue ficar aqui muito tempo. Às vezes tenta, às vezes fica até alguns anos, mas como a meta dele não era essa, ele acaba vendo que não tem nada o que fazer aqui. Porque aqui nós estamos para buscar esta vontade interna e para irmos conhecendo esta vontade interna e irmos nos adaptando a esta vontade interna. Aqueles que permanecem aqui intimamente têm esta finalidade. Então todos estão aqui pelo mesmo motivo. Então não é porque as pessoas sejam mais santas ou porque sejam mais dóceis ou porque sejam mais conscientes. Não, é por estas outras coisas. Então, é uma questão de circunstância, é uma questão de oportunidade e uma questão de ambiente. Porque ninguém está obrigado a estar aqui, quem está aqui é porque quer. Quase todos os que estão aqui têm muitas opções de outros lugares onde podem estar, muito diferente de uma família que foi colocada ali e que é aquela família, não é outra, e que tem que trabalhar aquilo de uma forma especial. Mas, no fundo, nós estamos trabalhando as mesmas coisas. Quando num lar, ou quando numa família, todos os componentes têm a mesma meta, como aqui, teoricamente, todos têm, então isto facilita muito. E isto dá àquela família, isto dá àquele lar um equilíbrio, isto dá àquela família condições para que ali seja um campo evolutivo e não um campo só de purificação e só de adaptação. Mas aí precisa que todos tenham a mesma meta. Se todos tiverem a mesma meta, mesmo numa família, mesmo num lar, aonde você encarnou sem ter consciência de onde estava indo, mas se todos têm a mesma meta, isto facilita a realização deste grupo. Isto facilita o equilíbrio deste grupo. Tudo está em cada um de nós ter uma meta espiritual. Então, os lares ou as famílias podem não ser muito harmoniosas porque falta ali a meta em todos. Às vezes um ou outro, ou um só tem uma meta, os outros todos não têm. Então ali fica meio complicado. Aqui, num certo sentido, é muito menos complicado porque todos têm esta meta. E esta meta muda um pouco as pessoas. Esta meta acalma um pouco as pessoas. Esta meta, quando é consciente, ajuda as pessoas a serem mais compreensivas, a serem mais amorosas, a serem mais tolerantes, a serem mais fraternas, porque elas têm uma meta que elas têm consciência qual é. E é em nome da meta que isto é feito, que isto vai acontecendo. Por isso é que nós teríamos que estar o tempo todo perguntando qual é a nossa meta. Antes de querer que a família tenha uma meta, perguntar qual é a sua meta, porque isto já começa a ajudar uma meta a ficar clara ali dentro. E isto pode ajudar outros a começarem a se perguntar qual é esta meta. O trabalho em família, o trabalho nos lares, é um trabalho que não é muito simples, como nós todos sabemos, né? Não é muito simples. Mas aqui também pode não ser simples, se nós não temos totalmente clara a nossa meta. Porque para que estamos aqui? É para sermos amigos dos outros? Acho que não. Para que estamos aqui? Para viver em paz? Acho que não. Seria infantil isto. O que nós estamos fazendo aqui? Criando uma comunidade? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Isto é que cada um tem que perguntar. Mas antes de perguntar o que nós estamos fazendo aqui, deve perguntar qual é a minha meta. Isto. Qual é a minha meta? Porque estar aqui já é secundário. Qual é a minha meta? Isto é o que tem que perguntar. Porque se a meta não for esta busca interior, aqui a pessoa fica muito mal. Mas muito mal. É um lugar muito pouco adequado para viver a própria vida pessoal. É muito pouco adequado. Agora, se a pessoa está buscando a sua meta interior, eu acho um bom lugar. Agora, isto nós é que temos que ter a meta clara. Os outros estão em diferentes graus nesse ponto, nessa conscientização. E por que é quase sempre muito doloroso o término de um relacionamento a dois? Eu não sei se é sempre doloroso. Sempre não é. Sempre não é. Se é doloroso, é porque aquele relacionamento não era para ser. Simplesmente. Porque se é doloroso, disfarça. Não era para ser. Aquilo foi um engano. Foi um engano aquilo. Agora, este termo relacionamento a dois, isto é um palavrão, né? Porque você como alma está se relacionando com a alma do outro e cada alma é um grupo. Não sei se existe relacionamento a dois. Eu nunca vi isto. Porque não tem isto. Digamos que você esteja se relacionando com uma outra alma. Aquela alma é um grupo? Aquela alma é um grupo de almas? Se não é o seu mesmo grupo, é de um outro grupo. E alma se considera grupo. Então, se você está se relacionando como alma, não há relacionamento a dois. Há relacionamento grupal, naturalmente. Em princípio, a relacionamento grupal. Então essas pessoas supersticiosas que acham que são ligadas a dois no mundo das almas, isso não existe, porque no mundo das almas ninguém é ligado a dois. As almas têm consciência de grupo. União em nível de alma é em si união grupal. E se você está unido com a alma, se a sua alma está unida com a alma do outro, vocês são um grupo de almas. E com a energia de um grupo de almas, não pode haver relacionamento doloroso. O relacionamento doloroso é porque você não vê o outro como alma, você não está se relacionando como alma. É doloroso porque você está se relacionando como corpo, corpo que é separado, mas alma não. E isto tem que ser doloroso mesmo, porque cada corpo é um corpo. Como pode unir dois corpos? Não existe isto. Como dois corpos podem ser um só? Impossível. Então, como você tem essa ilusão de que você vai ser um com o outro em nível de corpo físico ou em nível pessoal, surge a dor. Porque o que é a dor? É uma coisa fora de lugar. Então é doloroso mesmo, em princípio. Porque não é a dois isto. Isto é grupal, isto são grupos de almas. Agora, nós vamos chegando a estas coisas, vamos percebendo estas coisas, é justamente à medida que vamos sofrendo, sofrendo as dores. Porque se não fossem as dores, a gente nunca ia pensar seriamente nestas coisas. A gente ia sempre se entregar a qualquer tipo de coisa, de relacionamento, e jamais ia saber o que está fazendo. É a dor que nos ensina. É a dor que nos chama atenção para uma outra coisa. É exatamente a dor no relacionamento que nos leva a fazer esta pergunta: o que é que estou fazendo aqui? O que é isto? E leva-se vidas, viu? Leva-se vidas doendo. Porque a humanidade é lenta. É lenta, mas começa a compreender as coisas de outra forma. O que está faltando é aplicar aquilo que compreende. Isso está faltando ainda. Mas compreendendo já começa. Agora precisa aplicar. Precisa começar a aplicar. Isto é outra etapa. E aí, quando aprender e quando começar a aplicar, aí tanto os lares como aqui, como o mundo, já não vai ser tão difícil. Aí as coisas já vão ser mais harmoniosas. Mas primeiro a gente precisa aprender, depois precisa sofrer, depois precisa viver, depois precisa compreender, precisa optar. É um caminho, é um longo caminho. E como deixar de sofrer por amor? Eu não sei se quem sofre ama, porque eu não sei se o amor causa sofrimento. Aí tem algum mal entendido. Então sofrer por amor, não sei se isso existe. Porque no amor não há sofrimento. No amor é todo o contrário de sofrimento. No amor há plenitude. Se você está sofrendo por amor, é porque você está canalizando a sua energia para o lugar errado. Aí começa a sofrer. Mas não por amor. Você está sofrendo porque não está sabendo canalizar o amor. Aí sim, aí dá sofrimento mesmo. Então, como deixar de sofrer por amor? Só tem um caminho que todos sabem, todos já ouviram falar nisto, e muitos seguiram este caminho e não sofreram mais. Isto é, o caminho é você amar em primeiro lugar a Deus. Quando você não põe Deus em primeiro lugar, você pode contar que você vai sofrer. Mais cedo ou mais tarde você vai sofrer. O caminho é você amar a Deus em primeiro lugar e totalmente e incondicionalmente. Porque é Deus que vai te dar o jeito de amar os outros, compreende? Aí não tem sofrimento, não. Mesmo que Deus tenha canalizado o seu amor para alguém, não vai acabar em sofrimento, porque você não mandou para lá diretamente. Você deu o seu amor a Deus. Você deu o seu amor ao único. Você deu o seu amor ao todo. Você deu o seu amor à consciência única. Aqui não tem como sofrer. Então, este amor não tem sofrimento algum. E você vai ver que o amor não é para sofrer. Se você canaliza este amor corretamente, quer dizer, para Deus, e ele começa a distribuir esta energia para quem ele achar que precisa deste amor, você aqui está amando a qualquer um, você aqui está amando a todo mundo, sem nenhum problema e sem nenhum sofrimento. Porque você deu aquilo a Deus, e Deus canalizou aquilo para um rumo. E você está ali como veículo, você está ali como colaborador do único, você está ali como colaborador de Deus, não como amante, percebe? Você está ali numa outra posição, você está ali fazendo outra coisa. E aí não tem como sofrer, porque se você deu a Deus, e se ele é que colocou ali, aconteça o que acontecer, está bem, porque aquilo que era correto. Então não tem sofrimento. Existe uma alegria infinita em amar. Mas desta forma, não mandando para lá diretamente. Este amor é para o único, este amor é para Deus. E quando você vê que ele mandou este amor para todos, é uma grande alegria. Quando você vê que ele mandou aquilo especialmente para alguém, é uma grande alegria. Porque a alegria está no caminho que isto fez. E o caminho está no rumo que isto tomou. Não na reação da pessoa que foi amada, entendeu? A pessoa que foi amada pode até recusar o teu amor. Ela tem todo o direito se ela está neste ponto. Então, ela pode até recusar o teu amor. Isto não tolhe a tua alegria, isto não dá sofrimento, porque não foi para ela que você mandou, foi para Deus. E se ele colocou seu amor ali, naquele, é porque aquilo que era para ser, não tem sofrimento. É porque o seu amor tinha que curar aquele, o seu amor tinha que salvar aquele, o seu amor tinha que alimentar aquele, entendeu? Não importa quem é, não foi você que escolheu, não foi você que dirigiu para lá. Percebe como a gente está fora de caminho nesse campo? Mas nunca é tarde para entrar, porque o raio é o raio do amor. O segundo raio, amor-sabedoria, é este que governa o sistema solar. Então, na hora que você quiser colocar o seu amor em ordem, é só você dizer lá para dentro, vamos pôr isto em ordem, que começa a entrar em ordem. É só você pegar este amor, toda essa capacidade de amar que você não conhece, porque ninguém conhece a sua infinita capacidade de amar. Tem gente que pensa até que não ama, imagina que gente iludida. Gente que não conhece a capacidade da própria alma, que não conhece a capacidade do próprio espírito, então acha que não ama, que não pode amar. Esses têm que pegar este amor, que eles nem acreditam que existe, e põe na mão do único, entrega isto, doa isto, diga, toma conta disto, que quando perceber vai ver que está amando. Mas está amando sem sofrer, sem ver o que está acontecendo, sem querer resultado, sem estar exigindo nada, sem estar dizendo que é muito, que é pouco, que precisa acabar, que não precisa. Essas coisas em amor não existem. Não existe. Mas precisa que a gente encontre isto. Que a gente encontre isto que acho que encontra quando não quer nada. Porque mesmo querer isto, já vai controlando aquilo. Isto vai acabar em sofrimento. Porque isto é uma coisa incontrolável. Isto, amor, é uma coisa que não é desta terra. O amor não é deste mundo. O amor é uma energia que mantém o sistema solar integrado e unido e funcionando. O amor é uma coisa cósmica. O amor não é uma coisa resumida a este mundo. O amor não é uma coisa mesquinha, que seja de pessoas e de coisas deste mundo. O amor não é deste mundo, o amor não é de uma pessoa. O amor é cósmico. E você precisa aprender a lidar com isto. Porque você tem isto dentro, você tem esta semente dentro de você, e você precisa aprender a lidar. Você precisa aprender a deixar isto se expandir, isto se expressar. Mas isto vai se expandir e vai se expressar não lá onde você quer, ou aonde você acha, ou aonde você vê, porque nós não vemos nada neste campo. Campo do amor, não vemos nada. Campo do amor, nós percebemos, não vemos nada. O que é que vai ver neste campo? Porque isto é uma coisa totalmente interna, isto é uma coisa infinita. Vai ver o quê? Você precisa doar isto, você precisa entregar. Entregar isto a uma fonte inteligente e deixar que aquela inteligência faça o que quiser desse amor. Aí não tem como sofrer. Nunca vi ninguém sofrer com isto. Nunca vi.